Legales Veritas, o seu podcast jurídico interestadual e internacional. Nós auxiliamos acadêmicos dentro e fora do mundo jurídico que possuem interesse pelo direito. Disponibilizamos conteúdo de qualidade, de simples compreensão e de fácil acesso. Nosso programa conta com episódios de notícias, debates e entrevistas com profissionais de referência no mercado, contando com a participação ilustre dos maiores advogados do Distrito Federal e do Brasil, políticos, professores e muito mais. Sou o seu host e fundador, Felipe Mas, e, sem mais delongas, aproveitem o episódio de hoje e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Legales Veritas.
Sou Iago Bernardes, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou aqui com o meu amigo e co-host Virgílio Viana e com o meu primo, posso falar primo, né?
Claro.
Meu primo Diogo Patriota, um dos maiores advogados do ramo educacional no Brasil. Diogo, seja muito bem-vindo.
Olha, eu fico muito feliz pelo convite, né? Eu acho que eu estou longe de ser o maior advogado, um dos melhores, mas agradeço pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade muito boa, né? A gente ter esse bate-papo e nisso os meios eletrônicos, né? Eles auxiliam demais. Antes era até impensável, né? Que um grupo de estudantes pudesse ter um podcast de sucesso. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa para vocês e para o setor como um todo. Parabéns.
Obrigado.
Posso? Desculpa. Com certeza, é muito bom a gente estar tendo essa oportunidade de dialogar com você e de aprender, até porque o ramo do seu trabalho é muito nichado, né? A gente estava comentando isso antes de começar o podcast e eu mesmo, foi a primeira vez que eu conheço um advogado especialista em atuar em casos que envolvem educação, né? E a gente queria entender primeiro o que te levou a isso, o que te motivou a buscar por esse ramo e como tem sido sua atuação desde então.
Entendi. Olha, eu acho que é uma ótima pergunta, até para que as pessoas me conheçam melhor, né? Eu vim de Pernambuco, eu vim para cá em 2001, né? E quando eu cheguei aqui, a minha intenção era trabalhar num escritório que já atuava nesse nicho, era o MBSC. Né? Desse MBSC Advogados, surgiram vários escritórios, eu acho que mais de 7, mas até 2007 ele seguiu firme e forte como uma empresa única, né? E naquela época a gente já trabalhava com direito educacional e eu percebi naquele momento que a especialidade deles não era só direito educacional, era trabalhar para as entidades de educação em qualquer área. Então, com exceção da cobrança, lá eu vi defesas criminais, defesas tributárias, defesa na parte regulatória e educacional, né? E vi a parte de consultoria mesmo, de cursos, né, de preparação da instituição ou para pedir novas autorizações, aumento de vagas, abertura de campus. E aos poucos eu fui me apaixonando, eu acho que me envolvendo cada vez mais. Então, mais ou menos em 2007, né, esse escritório passou por uma cisão, ainda fiquei nele até 2012. Na época, eu até queria ficar, porque o dono, né, o principal sócio era o Felipe Zanquete, um advogado que eu acho genial até hoje. E o Felipe, embora ele trabalhasse na parte de direito educacional, a paixão dele era tributário, né? A partir de 2012, quando eu criei minha história, a ideia foi me aproximar de algumas associações, que são associações representativas, e funcionam quase que como sindicatos, né? Dentro dessa lógica de que você monta associações representativas em Brasília e essas associações te auxiliam, já que você é altamente regulamentado pelo Ministério da Educação, a discutir como é, quais são os seus interesses, né? Quais são as normas que regulam isso. Então, existe uma gama de atividades que é muito forte. Por exemplo, uma entidade ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode fazer parte de um grande grupo educacional, se ela tiver capital aberto, se ela tiver capital fechado a si mesma, ela pode ser um grande grupo, só não está listada na bolsa, mas elas podem ser fundações, podem ser associações, empresas de pequeno e médio porte, e qualquer entidade como essa, ela tem uma estrutura de trabalho que é muito complexa, né? Normalmente, 60% de toda a despesa de uma entidade educacional é com folha. Então, você imagina assim, o quanto é complexo, né, você gerir uma entidade educacional. E várias dessas entidades ainda têm hospitais, têm clínicas. Então, é muito comum que essas entidades, quando têm um curso de medicina, tenham hospitais próprios ou se conveniem com outros hospitais. Quando não tem medicina, é comum que elas tenham clínica, então elas têm QNES, que é um cadastro no sistema de saúde. E todas, enfim, toda essa complexidade acaba te pegando, te apaixonando, né? E eu sou muito feliz de ter a atuação nessa área. Eu acho que o fato de estar em Brasília também auxilia demais, né? A impressão que eu tinha quando eu cheguei aqui é que Brasília funciona quase que como um estado único, né? Eu digo um estado unitário mesmo, né? Porque você atravessa a praça, tá no TRF, vai pro outro lado, tá no STF, né? O presidente da República tá aqui, o governador, ou seja, você vê simplesmente todos os órgãos que você estuda, né? E é uma realidade que eu acho que mais ninguém no país inteiro pode ter, né? Em São Paulo você não tem essa capacidade, eu acho que no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, qualquer lugar, sim, né? Eu acho que isso é muito interessante.
Agora, sua visão surge ainda na faculdade para o interesse na área educacional?
Não, eu fiz faculdade no interior de Pernambuco, na ACES, que é a Associação Caruaruense de Ensino Superior, uma instituição muito tradicional em Pernambuco, mas todos os meus professores, acho que com duas exceções, necessariamente ou eram juízes ou eram promotores. Então, eu fiquei com um traço muito forte, assim, do serviço público, né? E assim como eu formei, eu tive essa dúvida se eu ficaria no serviço público ou não, né? Mas quando eu vim aqui para Brasília, vi a realidade da advocacia desse mercado, eu já não me interessei tanto pelo serviço público, passei a me interessar pela advocacia, porque eu acho que a liberdade é muito grande, né? Você pode num dia estar numa vara de família, logo em seguida estar no STF, no outro dia você está reunido com um cliente. Então eu acho que essa dinâmica da advocacia me aproximou dessa atividade.
Sim. Não, com certeza. E falando mais sobre essa questão do direito educacional, eu queria te perguntar exatamente como que você definiria essa área.
Então, assim, eu acho que o direito educacional, eu defino uma perspectiva mais prática, né? Utilitarista mesmo. Eu acho que direito educacional é tudo que envolve a regulação de uma entidade de educação. Então, ainda que ela tenha um problema trabalhista, se ela for uma entidade hegemonicamente educacional, eu acho que está dentro, porque os problemas trabalhistas que essas entidades têm também são muito delas, né? Muito, muito típicos, por exemplo. Elas pontuam quando elas têm plano de cargos e salários perante o MEC, na área de regulação. E muitas vezes elas têm problema pelo fato de ter plano de cargos e salários, porque algumas instituições preveem promoção por mérito, mas também por tempo, e não aplicam como deveriam aplicar em função de vários motivos, mas também de crise econômico-financeira, e criam passivos, né? Mas a gente tem casos também de outras entidades que têm certificado de entidade beneficente de assistência social, que é um tema assim que sempre é muito polêmico, porque quando a entidade tem SEBAS, ela automaticamente é imune aos impostos, os impostos federais, estaduais e municipais, mas também às contribuições sociais, né? E isso cria um tensionamento com a fazenda. Embora seja uma matéria tipicamente tributária, né, eu acho que numa perspectiva utilitarista ela é educacional, porque toda defesa tributária passa por matéria educacional. Basicamente, essas instituições elas não pagam os tributos, mas elas dão as gratuidades que são bolsas de estudo. Então, acaba que a bolsa de estudo é que se torna o fundamento da defesa, que é um instituto eminentemente educacional, né? Mas também tem a parte de regulação pura do Ministério da Educação, né? Da atividade educacional final, né? Do objeto principal dessas entidades. E essa, sem dúvida nenhuma, integra todo o corpo de direito educacional, né? Eu acho que tem áreas que são altamente regulamentadas no país, como a área de saúde, e a área educacional segue também essa mesma linha.
Não, perfeito. E então, pegando aí dessa sua última fala, por isso que apesar de envolver diversas matérias distintas, como você citou a trabalhista tributária, elas se envolvem em razão da parte educacional, né?
Exato, porque ao final a gente vê que tudo tem a ver com a atividade fim da instituição. Eu posso dar um exemplo ainda no SEBAS, né, que é esse certificado que imuniza as instituições. Houve muito lançamento fiscal contra a entidade sob o argumento, né, de que pessoas que integravam os cargos de direção da instituição, da mantenedora, os cargos estatutários, recebiam remuneração pelo fato de que na mantida, que é bom as pessoas entenderem, né, quando a gente fala mantenedora e mantida, basicamente a gente está falando pessoa jurídica e filial. Né? Então, posso pegar a mantenedora de uma PUC, normalmente é uma fundação ou uma associação, e a mantida é a universidade em si. Então, aquela mantenedora, se ela tiver SEBAS, né, o corpo estatutário, o corpo diretivo, ele não podia, pela legislação anterior, receber remuneração. Mas era normal que o presidente da mantenedora fosse o reitor da universidade. E havia muita discussão tributária se aquilo era uma remuneração disfarçada ou não. E a autoridade tributária, pela lei, né, ela tem a capacidade de alegar que ali é uma relação trabalhista, uma relação disfarçada. E houve muito lançamento tributário por essa questão de forma. Então, as instituições elas tinham que defender que o trabalho do reitor, enquanto professor ou gestor da universidade, ainda que ele fosse remunerado, não tinha a ver com o cargo estatutário e nem o reitor poderia ser discriminado para não aceitar aquele cargo ou não ascender na carreira pelo fato de ser empregado da instituição. Então, no final, por mais que sejam matérias, né, tanto de direito tributário como de direito trabalhista, até de direito criminal, a gente vê que a discussão de fundo, a discussão de mérito é efetivamente educacional, de como você exerce a atividade educacional, né, de quem exerce, de qual é o cargo e assim por diante. Então, acho que numa perspectiva assim, bem consequencial, né, toda pretensão educacional que a defesa passa, né, necessariamente pela análise da atividade, acaba sendo matéria educacional. Pelo menos na minha visão, né?
Com certeza. Diogo, agora justamente entrando ainda mais na sua área, recentemente o debate sobre o homeschooling tem ganhado cada vez mais notoriedade na Câmara, com projetos que tentam autorizar, né, regulamentar o homeschooling, o estudo doméstico, né? Onde Sim. os pais possam educar seus filhos. Qual que tem sido sua visão sobre isso? E de que forma o direito educacional, quais são os desafios para o direito educacional a partir do momento que há uma nova regulamentação que tratando disso, né?
Eu acho que a sua pergunta é interessantíssima. Inclusive, dei um parecer sobre essa matéria, eu acho que há 4-6 meses atrás, para a ANUP, que é a Associação Nacional das Universidades Particulares, e também cedi um parecer muito semelhante para a ANEC, que é a Associação Nacional de Educação Católica. Veja, na minha visão, né, a Constituição atual ela tem diversos comandos de escolarização, né? Então ela fala muito da figura do professor, né? Na obrigatoriedade dos entes públicos na área de direito financeiro, deles sustentarem as redes de ensino, né? E a Constituição ela não toca, né, desse ponto de não escolarização. Existem normas, por exemplo, de direito penal que fala, né, que os pais ou os responsáveis podem responder, né, se por acaso eles não levarem aquele tutelado, o filho, né, ao ensino escolar formal. O ECA, né, exige, né, que também em linha com o direito penal, que aqueles tutelados sigam dessa forma. Então, acho que a discussão de homeschooling ela passa pela ideia de escolarização. Me parece que na perspectiva constitucional, os comandos são de escolarização, né? E a ideia de homeschooling é de um comando de desescolarização, porque no final você não está falando de educação, né? Você está dizendo, olha, ou eu não preciso necessariamente de escola para educar meu filho. Só que essa é uma questão, pelo menos para mim, não há certo ou errado. O que existe é uma conjuntura política que pode autorizar ou não. É, quando eu vejo, né, o fenômeno de estruturação do Brasil, desde a chegada da família real, a gente começa a perceber ali, né, o surgimento da primeira escola de direito, né, no sentido de escola de ensino superior, o surgimento também da primeira escola de cirurgia brasileira. Daí em diante, a gente vê toda uma organização, né, para a estruturação de um sistema de ensino que começa com a obrigação da educação primária. Em 1930, com Getúlio Vargas, começa a surgir a formação do Ministério da Educação, como a gente conhece hoje. Ele também reforça a necessidade dos estados e municípios, mas principalmente dos estados, de criarem secretarias de educação que cuidem desses sistemas. Depois, nós podemos perceber a formação, né, do piso nacional do professor. Eu acho muito difícil, então, falar de homeschooling quando a história do país e a legislação, né, ela fala de outra coisa, fala de um comando de escolarização. Agora, eu não posso dizer que é impossível que haja uma interrupção dessa tradição, né, e que a partir de agora em diante se autorize esse tipo de questão, mas eu particularmente acredito que só é possível homeschooling no país de duas formas. Primeiro, se você aceitar que as normas constitucionais que implicam em comandos de escolarização não são regras superfixas, né? Então, não são super rígidas, elas podem ser objeto de emenda constitucional. E segundo, se houver emenda constitucional, porque eu não entendo como uma lei ordinária comum, ela vai autorizar o homeschooling e o ECA vai continuar proibindo. Né, o Código Penal vai continuar proibindo. As outras legislações, como a LDB, vão continuar contraditórias com essa lei. Então, para mim, é de fato muito estranho. Eu fiz até uma pesquisa de direito internacional e é interessante porque existem alguns países que autorizam o homeschooling, salvo Estados Unidos e Bélgica, mas existem vários outros que proíbem, como Espanha e Turquia. Sim. Então, assim, não há, me parece, no fundo, assim, uma escolha correta ou errada. O que tem é uma escolha política. Agora, eu penso que, realmente, sem uma reforma constitucional, me parece estranhíssimo uma lei, como ocorreu aqui, né, uma lei DF, autorizar esse tipo de modalidade específica, né?
Ocorreu uma lei no DF regulamentando isso? Não tinha conhecimento.
Salvo engano, há uma lei do DF que autoriza o homeschooling. Eu não posso te afirmar com certeza,
Que ponto, né, também.
É, mas eu vou até fazer uma pesquisa aqui enquanto a gente está conversando, só para confirmar.
É, justamente. Eu mesmo enxergo como grande desafio, tem todo o debate que é pertinente com relação à socialização das crianças, né? A escola tem um papel que vai muito além do ensino teórico, mas também a vivência, a socialização. Sim. Contribui para a sociedade que a gente tem hoje. E a partir do momento que você tem uma Constituição garantidora da educação, como que você pode ausentar o papel do Estado disso, né?
Exato.
Transferir para os pais que muitas vezes não vão ter essa capacidade.
É, e não tem como não pensar também como isso vai afetar a população mais carente, né? Classe D, classe E, que às vezes isso pode ser utilizado para burlar o ensino das crianças, para que elas comecem a trabalhar mais cedo ou
É, eu acho que essa de fato é uma questão polêmica e de difícil controle, né? Quando essa questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, me lembro que o ministro Barroso deu um voto no sentido de que o que era exigível era apenas a matrícula do estudante, né? E o entendimento, se não me engano, o ministro Fux abriu a divergência dizendo que a matrícula não é um ato que se finaliza nele mesmo, né? A ideia da matrícula é que efetivamente o aluno frequente, né? Eu acho que existe o perigo do abuso, né? Eu acho que existem alguns problemas tendentes a fundamentalismo da própria religião dos pais, né, que querem passar aquela cultura para o filho, mas essa é uma questão muito mais profunda, eu acho que é sociológica. Mas eu também acho que existe outra questão, né, que ela é lateral, mas ela é relevante. existe também uma descrença no ensino público, né? Então, às vezes um casal que é de classe média, ele pode pensar, olha, às vezes é mais barato e mais eficiente, né? Um dos componentes do casal ficar em casa e ensinar a criança, né? Ela vai ter ali, né, uma gama, né, de outras atividades, por exemplo, os outros esportes que se pode pagar, mas ela não entra num ambiente, né, que é mais diverso. E aí, às vezes, naquele ímpeto de proteger o filho, você acaba inibindo aquela criança de experimentar outras coisas, né? Inclusive conhecer crianças assim, das mais variadas origens. Eu, mais uma vez, digo, para mim isso é um tema muito complexo, que não tem certo nem errado. Eu acho que a sociedade, ela tem que sentar e tomar uma decisão.
E até falando desse tema como um todo, né, mas que a gente falou até um pouco mais no começo do episódio, a sua atuação hoje em dia tem aumentado também perante os tribunais superiores. E uma coisa que a gente vê muito, pelo menos no STF, é que discute matéria constitucional. Agora a gente também estava falando do homeschooling, que também acaba sendo uma matéria ligada ao direito constitucional. E as instâncias inferiores, muitas vezes se trata de, pode até se tratar de questões constitucionais, mas aplicadas a uma certa causa, né? Não de forma abstrata. Mas agora, recentemente, você inclusive teve uma ADI, a ADI 7187, e um mandato de segurança coletivo no STJ 28675, que também se complementam, sendo uma dessas ações que você tem atuado perante os tribunais superiores. Você poderia falar um pouco para a gente sobre eles?
Posso falar com o maior prazer. Eu queria só historiar um pouquinho antes, né? Falar que quem sobe ao Supremo Tribunal Federal são as pessoas que têm a legitimação constitucional. Então, a chance de se dialogar a matéria educacional tem muito a ver com a legitimação das associações representativas, né? Principalmente da década de 90 para cá, o principal ator a discutir com o Supremo foi a COFENEM, que é a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Durante a crise da Covid, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, a sigla é CRUB, né? Eles aproveitaram também para discutir outra questão que foi o que os legitimou perante a Corte Constitucional, que na época isso eu achei interessantíssimo. Durante a pandemia, dois serviços quase não foram interrompidos, o serviço de saúde e o serviço educacional. Né? O que houve foi uma grande adaptação tecnológica, então houve todo um investimento em plataforma, link dedicado, mas de crianças até ensino superior, o que era possível de ser ensinado virtualmente foi. E começou a haver uma grande confusão dos pais de alunos, dos responsáveis financeiros e também dos órgãos de fiscalização, que eles não entendiam a diferença entre o ensino remoto e o ensino à distância, que também é chamado de EAD, né? Quando a gente fala do ensino remoto, nas condições que ocorreu na pandemia, basicamente não havia economia para essas instituições. A gente tem que pensar que, em geral, uma entidade educacional, a maior despesa dela é sempre folha. Então, 60% a 70%, tudo que ela fatura, vai para pagar professor e folha. E essa despesa é muito alta porque os professores, eles dão aula vinculados a turmas específicas. No ensino à distância, não. O ensino à distância, ela acredita muito mais na autotutela do aluno, né? E o professor está ali muito mais como monitor. Então, o mesmo professor não precisa dar uma aula síncrona, né? Enquanto o aluno está lá e não precisa estar em conjunto, muitas vezes são vídeos e você tem um ganho de escala, né? Sua despesa diminui muito. E na época havia várias ADIs contra leis que estavam determinando descontos compulsórios das mensalidades. Basicamente, tanto os responsáveis financeiros como as associações que representavam eles estavam ajuizando ações dizendo assim, olha, eu contratei um serviço presencial e estão me entregando o ensino à distância, o EAD. Só que a escola não poderia dar o ensino presencial por causa da Covid, e aquele risco não é um risco do negócio educacional, foi um risco da sociedade inteira. Então, naquela época, embora houvesse várias ADIs contra essas leis estaduais, Nós podemos perceber que houve também um ajuizamento de várias ações individuais e algumas coletivas para conseguir o mesmo desconto por outras bases, como para reequilíbrio do contrato educacional, pela teoria da imprevisão, pelo CDC. Então, ainda que aquelas ADIs tivessem sucesso, as decisões judiciais ficaram. Naquela época, o Conselho de Reitores subiu com a ADPF, uma arguição...
Você trabalhou também.
Fui eu que preparei a ação, uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, ADPF 703, e nós tivemos ganho de causa. Então, não só o Conselho de Reitores ele foi considerado legitimado, como também o Supremo reconheceu que a Covid não é um risco do negócio educacional, é um risco social. Então, não havia motivo para que as entidades educacionais, que foram uma das poucas que não pararam, simplesmente ficassem proibidas, né, de cobrar o valor normal. Imagina se 60% da despesa de uma instituição é com a folha, imagina você tem uma lei que te manda obrigatoriamente dar um desconto para todos os alunos de 30%. Como é que você vai pagar energia, link dedicado, estrutura como aluguel, prédio, manutenção, serviço de limpeza, terceirizado e assim por diante. Então, naquela oportunidade, o Supremo aceitou a legitimidade ativa do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e, inclusive, nos deu ganho de causa. A questão que está sendo tratada e que tem a ver com a medicina, ela é uma questão até mais complexa, assim, e é importante esclarecer isso para a sociedade, né? A sociedade, me parece, ela vê, né, o sistema educacional na perspectiva do Estado. Ou você é estatizado ou você é privado. Né? Se você é estatizado, você é público. E se é verdade que, via de regra, o que é estatizado é público, e são as IEs públicas, federais, estaduais e municipais. Mas dentro do segmento privado, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 19, ela separa aquelas entidades que são comunitárias e das entidades que são privadas. Então, para a regulação educacional, o sistema privado é formado por dois tipos de entidades que não se confundem. Então, se você é uma empresa educacional, não importa se você é uma limitada, uma SA, de capital aberto, capital fechado, você é privada. Se você é uma fundação ou uma associação, você é uma entidade comunitária, né? E isso cria uma lógica que ela precisa ser percebida. Então, lembra que a gente estava falando da história, eu estava dizendo sobre os comandos de escolarização e desescolarização?
Sim.
Eu acho que quando a gente fala sobre medicina, a gente precisa pensar que, historicamente, todas as instituições elas sempre puderam, tá, requerer ao MEC a autorização de um curso. É lógico, quando você fala a universidade ela tem autonomia acadêmica para abrir o curso que ela quiser, é verdade em parte. Em relação a alguns cursos, né, a legislação educacional diz que aquela universidade ela tem autonomia para o conselho universitário decidir, olha, eu quero abrir um curso, então eu vou abrir o curso de medicina. Ok, só que aquilo não tem eficácia jurídica. Para ter eficácia, você tem que abrir um processo de autorização perante o Ministério de Educação. Quando vem 2013, surge a Lei dos Mais Médicos. E o artigo 3º, ele diz o seguinte, ele diz que as instituições privadas de educação só vão poder abrir cursos de medicina mediante editais de chamamento público. E olha como é relevante isso, porque isso muda toda a tradição histórica do direito educacional. Do dia para a noite, aquela universidade está proibida de peticionar o poder público para pedir autorização de um curso ou aumento de vagas. Entende como aquilo é estranho, assim como aquilo sou. Lógico, qual é a ideia, né, dos editais de chamamento público? É interiorizar médicos. Mas o que a gente está discutindo nessa, né, ADI 7187 é que esse dispositivo ela é inconstitucional por vários motivos. Então, assim, eu vou começar a falar alguns, e eu acho até importante que vocês façam uma crítica disso, né? Segundo a lógica do artigo 3º da Lei dos Mais Médicos, que é o único que trata de autorização de curso de medicina, ele fala que a instituição privada de educação, essa instituição só vai poder abrir o curso nas cidades que ele pré-selecionar. Então, como a ideia é interiorizar, as cidades pré-selecionadas não podem ser capital. Então, você imagina um caso de uma PUC, ou de uma entidade evangélica, ou de uma empresa educacional que está há 30 anos lá na capital e tem todos os cursos de saúde com exceção de medicina. De 2013 em diante, ela está proibida de peticionar ao Ministério Público ou ao Ministério da Educação pedindo a autorização de um curso. Isso é um absurdo. Assim, você transfere a prerrogativa da instituição de se gerir academicamente para o ministro da Educação. Só que esses editais de chamamento público, eles foram muito estranhos. Muito estranhos. E aí eu vou explicar, tá? O porquê do STJ e o porquê do STF.
Claro.
Tá? Esse mandato de segurança coletiva é o 28.675. O que é que a gente está falando nesse mandato de segurança coletiva? A gente está dizendo, olha, a lei dos mais médicos, no artigo 3º, quando ela regulou novas autorizações do curso de medicina, ela falou só das privadas. O artigo 19, que eu falei da LDB, que fala que você tem entidade de educação pública, privada e comunitária, ele foi alterado em 2019. Salvo engano, entre 2018 e 2019. Então, basicamente, né, o que a gente está dizendo é, depois da alteração do artigo 19 da LDB, aquele dispositivo não se aplica mais para os comunitários. Veja, o Ministério da Educação nunca exigiu que instituição pública participasse dos mais médicos. Por quê? Porque o CAPT falava só privada. Então, aqui não se aplicava para a entidade pública. Bem, se eu pegar a mesma conduta do Ministério da Educação, a partir da alteração do artigo 19 da LDB, ele também não se aplica para aquelas entidades que são comunitárias. Esse é o objeto do mandado de segurança 28.675. E ao contrário do que as pessoas podem pensar, nele a gente não está pedindo para afastar o dispositivo de lei, a gente está pedindo que o MEC, o Ministério da Educação, cumpra o dispositivo na sua literalidade. Entende? E a gente pode dizer assim, não, mas o MEC trata privada como um termo genérico. Bem, se a gente parar e pensar que o pressuposto da administração pública é seguir o princípio da legalidade estrita, ou seja, ele só pode fazer ou não fazer o que a lei exigir, o Ministério da Educação ele não tem opção. A lei está dizendo, assim, entidade comunitária não é a mesma coisa de entidade privada, ponto. Essa é uma questão. A questão do Supremo, ela é uma questão tão séria quanto, mas ela é uma questão mais abrangente. Né? No Supremo existem basicamente duas ações tratando do mesmo tema. A ação declaratória de constitucionalidade número 81, que foi ajuizada pela ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, e a ADI 7187, que foi ajuizada por nós, pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. A ADC, ela quer dizer que o artigo 3º é constitucional, e que, portanto, qualquer curso ou qualquer aumento de vagas dados fora daquele dispositivo é ilícito. E ela testa uma série de argumentos no sentido de que a livre concorrência e a livre iniciativa elas devem ceder em relação à política pública de interiorização de médicos. Então, se eu tenho que interiorizar médicos, paciência se eu vou prejudicar a concorrência, a livre iniciativa, se alguém vai se prejudicar. O foco é interiorizar médicos. Na ADI 7187, que nós argumentamos é que a lei dos mais médicos, né, a sua concretude, ela foi desviada. Porque o artigo, e aí não é uma questão só consequencial, o artigo 3º, ele é tão vago que ele acaba sendo inconstitucional. Por exemplo, qual é o critério para o ministro da Educação escolher os municípios que podem receber novos cursos de medicina? Ah, você diz, não, é interiorizar. Ok, quando eu pego o primeiro edital dos chamamentos públicos, ele está citando cidades como Jaboatão dos Guararapes, está citando Guarulhos, São Bernardo do Campos, São José dos Campos. Então, eu fico pensando, qual é o interior que foi atingido aí? Quando a gente pega o segundo resultado, o segundo edital dos mais médicos, dos cursos que foram autorizados, apenas um não está vinculado a grandes grupos educacionais. assim, existe alguma coisa estranha, né? Os dados do EMEC não mostram, o EMEC é o sistema eletrônico do MEC, né? E tem o censo da educação, então existem muitas métricas sobre a questão educacional. Eles mostram que antes do Mais Médicos, no interior, principalmente, o curso de medicina era dado por faculdades. Então, pequenas instituições davam curso de medicina. Depois do Mais Médicos, mais ou menos 35% desses cursos migram para os grandes grupos. Então, o que está sendo defendido na DI 7187 é que me parece que aquela ação está sendo usada com desvio de finalidade. Ela não está sendo usada para declarar a constitucionalidade do dispositivo para defender a política pública de interiorização de médicos. Ela está sendo usada como subterfúgio para evitar que os grandes grupos que receberam muitos cursos de medicina no Mais Médicos tenham concorrência. No final, eu acho que é isso. Entendeu? Então, são questões complexas, assim, que quem não está acompanhando de perto até estranha, né? Você diz, olha, não, mas tem uma série de liminares sobre medicina, é verdade que tem, mas as liminares não são para dar o curso. As liminares que o juiz tem dado é basicamente para destrancar o protocolo do MEC e a partir daí o seu processo de autorização poder tramitar individualmente. Então, o mesmo MEC que dá o curso de medicina via Mais Médicos, é o MEC que te dá o curso individualmente. Não tem diferença. Entendeu? É o mesmo curso, o mesmo órgão regulador.
Eu tive a oportunidade de ler a petição inicial da ADI 7187, perdão. E justamente, uma das várias questões que você pontuou logo no início é a ampla liberdade que se dá ao ministro da Educação para definir quais são os critérios e quais municípios vão receber esse número de vagas, né? E hoje a gente teve esse episódio muito interessante envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro, que foi preso por supostamente promover tráfico de influência dentro do ministério, por querer beneficiar privados. E aí é uma questão muito interessante. Quando você vê essa falta de clareza normativa que você pontua muito bem na peça, e essa ampla liberdade que se dá na criação de critérios, um exemplo de um dos riscos é o que está que tá sendo investigado atualmente. O favoritismo na destinação de verbas da FNDE, né? Isso também se abrange justamente para vagas, que nós sabemos que o conglomerado de grandes universidades tem esse interesse forte na obtenção dessas vagas. Então, de que forma o perdão, deixa eu só... Corta aí, Felipe, só para eu rever a pergunta. Muito bom.
Questão tensa essa.
Assim, então, você enxerga que essa clareza normativa sobre a adoção dos critérios é capaz de combater esse tipo de favoritismo, que é um perigo, né? Quando você dá ampla liberdade. E a minha preocupação é de que justamente isso retire a autonomia do governo, né? Que tem um projeto de desenvolvimento também que foi eleito ali.
É, que também mude muito de ministro para ministro, né? Não se tenha um processo que se mantenha, né, e que se construa.
É outro ponto.
Eu acho que essa questão que foi colocada, né, pelo Vigílio, eu acho que é um tema bem tensionado, né? Então, eu queria falar primeiro, assim, que em relação ao ministro, o ex-ministro Milton Ribeiro, né, de fato, eu não tenho conhecimento sobre o que ocorreu, né, o que ele está sendo, de fato, investigado. É uma prisão preventiva, mas não há formação da culpa, né, no sentido de sentença, decisão. Mas é algo relevante. Eu acho que o princípio da legalidade estrita, né, que eu digo é um princípio muito mais forte do que o princípio da legalidade geral, né? Então, quando a gente separa aquele particular da administração pública, a diferença é que o particular pode ser proibido de fazer algo por lei. Mas para a administração pública, a lei é um verdadeiro manual, né? Você só pode andar se a lei autorizar você a andar, senão você fica parado. É basicamente isso. Então, entrando dentro da sua questão, acho que quanto mais explícita é a lei, de fato, engessa a atividade pública, mas dá mais segurança para todo mundo. A gente precisa achar esse meio termo, né? Eu acho muito estranho assim, que uma lei se baseie em conceitos que são muito brancos, assim, são muito amplos, né? Eu vou dar um outro conceito que tem sobre o artigo 3º, né? Ele fala que entre os critérios, um deles é a relevância social do curso de medicina. Até hoje eu não consegui conhecer ninguém que conseguisse colocar de um modo muito objetivo o que é essa relevância social. É o que? É uma relevância econômica? É uma relevância do sistema SUS? É uma relevância da quantidade de população? É a distância que ela está de um grande hospital? Assim, a lei não fala, então acaba que a autoridade administrativa ela pode escolher a relevância que ela quiser. Né? Eu não estou falando com isso que houve corrupção ou que há algo errado, eu só estou dizendo que, de fato, o mediador para essa crise, e a medicina no setor educacional é uma crise, o setor educacional está, vou dizer que está quase que rachado em relação a esse tema. Eu não estou dizendo que as pessoas ou as empresas, as entidades educacionais têm problema umas com as outras, mas eu estou dizendo que há uma divergência de opinião muito forte sobre esse tema. Uma parte está dizendo que a melhor coisa do mundo é a lei dos mais médicos e tá chamamento público. E a outra parte do setor está falando que é a pior coisa do mundo. Bem, quando tem duas partes falando histórias que são totalmente divergentes entre si, a gente precisa procurar e achar um mediador que não tem interesse. E me parece que nós encontramos esse mediador, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Eu não sei se o Supremo ele vai julgar o mérito dessa questão ou não, né? Mas se for julgado mérito, errado ou certo, o Supremo erra por último, acerta por último, né? Então ele vai dar um fim, essa questão vai acabar e a partir daí a gente vai ter segurança, tanto que a ideia não é só pedir a inconstitucionalidade do dispositivo, a gente está pedindo uma interpretação conforme, dizendo assim, olha, você pode manter os editais de chamamento público se de fato você interiorizar e se de fato você não criar critérios que favoreçam os big players. Mas com isso você não pode fechar o protocolo do MEC para pedidos individuais, porque eu não sei como um pedido individual prejudica a interiorização do médico. É como se dissesse assim, não, mas aí vai ter médico demais. Não estou entendendo essa lógica. Entendeu? Essa questão do ministro Milton Ribeiro é uma questão muito complexa, né? A gente precisa conhecer melhor esses fatos para poder opinar, né?
Sim, com certeza.
Diogo, aí agora voltando um pouco na questão da ADPF 706, que também você comentou brevemente, mas é um tema muito interessante. Essa questão da ADPF, como você explicou, estavam sendo ajuizadas muitas ações com relação ao não se ter descontos para a modalidade de um contrato presencial de estudo ter se tornado remoto em razão da pandemia. Então, como você colocou, isso ficava difícil até para não quebrar a instituição em razão da maior parte dos gastos da instituição de ensino ser pagamento com folha, independente se a instituição está presencial ou à distância, o pagamento com folha continua igual. E muitas vezes também o pagamento do espaço físico, apesar de estar sendo inutilizado, também continua sendo pago, então as despesas permaneceriam. Mas com relação a essa questão, a DPF, que tem um alcance muito mais amplo do que essas ações específicas que estavam sendo, né, protocoladas, como aqui em Brasília, eu lembro que teve contra o CEUB, teve contra a UDF e também teve contra uma terceira instituição, que agora eu não estou me recordando. Você ter utilizado da ADPF para poder atingir todos esses contratos, como que se dá a repercussão dessa decisão para cada um desses julgados em específico?
Eu achei que foi muito boa essa pergunta que você fez, Iago, porque quando nós fomos usar a ADPF, ela não era conhecida dos leitores, né? Então, normalmente quem não é da área de direito conhece são as ações diretas de inconstitucionalidade, né? Então, você chega lá e diz que algo é inconstitucional. Mas, naquele caso, a gente viu que as ações diretas de inconstitucionalidade sozinha não iam resolver a questão, né? Eu queria que vocês refletissem junto comigo a situação que as entidades educacionais elas estavam vivendo e o que foi pedido. Então, em relação ao que elas estavam vivendo, imagine você que tinha instituições como, vou dar um exemplo, Pernambuco. Existiam instituições em Caruaru que tinham decisões judiciais que mandavam dar o desconto compulsório de mensalidades. E instituições na cidade vizinha não tinham ordens judiciais nesse sentido. Então, vamos pensar, uma instituição que tem esse desconto obrigatório, ela ia perder 30% de receita e a instituição vizinha não ia. Era uma lógica de maluca, assim, era uma coisa louca. E
dando preferência a certas instituições de um modo. É.
Ou tratando algumas como alvo, né? E as outras ficavam ali boiando na história. De outro lado, o pedido de mérito nessa ADPF, a 703, o pedido de mérito não foi para que o judiciário não pudesse julgar e não pudesse determinar o desconto. A nossa preocupação é que o judiciário estava dando desconto sem produção de prova, por presunção. Então, ele presumia que todo mundo perdeu renda durante a pandemia, então todo mundo teria direito ao desconto. Primeiro, a Covid ela não integra o risco da empresa educacional, empresa no sentido de empreendimento. Segundo, nem todo mundo perdeu renda na pandemia. Então, o que a gente queria pedir? Eu vou dar um exemplo do servidor público. Você não mudou nada. Então, o nosso pedido foi que o Supremo Tribunal Federal proibisse julgamento por presunção. Então, se você quer a redução do valor de sua mensalidade, caberia à instituição de ensino entregar a planilha de custos dela para mostrar qual é o custo e aquele estudante ou responsável financeiro provar que perdeu renda. Se as duas coisas ocorressem, então meu custo diminuiu e você perdeu renda, realmente tem um desequilíbrio contratual. Mas se você não perdeu renda ou se meu custo não diminuiu, por que eu tenho que alterar o preço? Entende? Então aquilo era quase que um tabelamento implícito, né? Um congelamento de preços feito pelo Poder Judiciário. E graças a Deus a gente conseguiu, o processo foi julgado com ampla maioria, né, favorável a essa situação.
Perfeito. E com relação a essas ADIs que você citou, que não estavam surgindo efeito, acredito que você vai conseguir comentar melhor, mas que se tinha um embate muito grande do direito constitucional à saúde, do direito constitucional à educação também, né?
Tinha porque eu acho, e assim, falando com todo respeito, os integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, todos os servidores públicos, eles são extremamente preparados. Mas a matéria de direito educacional é uma matéria muito específica, né? Tanto que eu não posso tratar o direito educacional sequer como um ramo jurídico independente, né? Então, existem pontos do direito que acabam se vinculando à matéria educacional. Então, o direito educacional, não no sentido de ramo, mas no sentido consequencial, ele toca o direito penal, ele toca o ECA, quando a gente fala de comando de escolarização, ele toca as regras do MEC, ele toca regras constitucionais, né? Mas eu acho que o que causou essa discussão judicial foi talvez a falta de conhecimento e a confusão entre o ensino remoto e ensino à distância. Entende? Porque realmente o ensino à distância, o custo dele é muito mais baixo, né? Primeiro porque o ensino EAD não é síncrono, então você pode gravar uma aula e dar essa mesma aula para 5 mil estudantes, né? E segundo porque ele conta muito com a autonomia do estudante. Agora imagina você, durante aquele período, o Conselho Nacional de Educação, ele tem duas câmaras, a Câmara Superior e a Câmara de Educação Básica. Ambas autorizaram que as horas-aulas não fossem feitas presenciais. Porque ali você tem o risco de saúde dos estudantes o risco de saúde dos professores e o risco de saúde do corpo administrativo. E me parecia que, diferentemente da atividade de saúde pura, aquela atividade hospitalar na qual os médicos tinham que ir lá prestar plantão, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, a atividade educacional podia ser prestada de modo remoto. Não tinha razão para você colocar aquelas pessoas numa situação de perigo. E, inclusive, é preciso dizer, após a vacinação, um dos primeiros serviços a retornar full, a retornar de forma completa, foi o serviço educacional, né? Então, eu concordo com você. Havia um conflito, assim, de questão de saúde e de questão educacional. Cabia à instituição de ensino proteger do aluno ao seu funcionário. Era uma escolha complicadíssima, né?
Diogo, também nesse mesmo sentido de calamidade pública que a gente viveu, da pandemia, a DI 7104 também chama muita atenção, na qual é questionada a constitucionalidade de uma lei estadual no Rio de Janeiro, né? Que determinava justamente
A matrícula, né?
A matrícula, justamente, a universidade não podia proibir, se recusar a aceitar a matrícula de estudantes que ficaram inadimplentes durante esse período de calamidade pública. Sim. E também diversos outros impedimentos com relação a juros, multas para casos de inadimplemento. A gente queria ouvir um pouco de você sobre como foi esse processo.
Tá bem, Virgílio. Esse processo, houve alguns precedentes, salvo engano, inclusive no Rio de Janeiro, né? Em que as instituições alegaram que essa lei tinha vícios, né? E que as decisões judiciais não podiam se basear nela. A matéria acabou indo para o Supremo Tribunal Federal porque, veja assim, as entidades de educação, elas são muito preocupadas com um produto que elas entregam, que é o serviço educacional e a formação dos estudantes. Mas a gente não pode perder de linha, né, de que elas precisam de mensalidades para se sustentar, né? Exatamente naquela mesma perspectiva do direito público, que os custos sociais dos direitos, né, a reserva do possível, que aqui até no Brasil é aplicado de modo um pouco diferente do que aplica a corte alemã, né, de onde surgiu. Eu acho que a questão daquela lei estadual do Rio de Janeiro me parece também que é um pouco de ignorância em relação ao setor educacional. Então, o setor educacional, ele vive, né, uma certa inadimplência até chegar no ciclo de matrícula, que pode ser semestral ou anual, né? Quando chega o ciclo de matrícula, normalmente o estudante procura a instituição para fazer algum acordo. E eu vou te falar que a maior parte das instituições tem o maior interesse de fazer acordo com esses estudantes, porque a concorrência não para de aumentar, né? Desde que as empresas puderam entrar no sistema educacional, o sistema, só para você ter ideia, do ensino superior pulou de 4 milhões para 8 milhões. Né? Mas pulou com características muito diferentes. A partir daí entraram grandes grupos com capital aberto, né, políticas agressivas, e eu não estou falando sobre o mérito da questão, dizendo que é correto, que é errado, estou dizendo que é um fato, né? Elas entraram. Então você imagina uma instituição de educação que precisa, né, do recebimento da mensalidade para se sustentar, e de repente vem uma lei estadual e diz assim: olha, você é obrigado a renovar a matrícula daquele estudante, independentemente dele ter pago as mensalidades pretéritas. A maior janela que você tem de negociação com o estudante acaba. Aquele estudante vai renovar a matrícula com dívida, você vai girar sem fluxo de caixa e a crise está instalada. Então, a ideia foi essa. Nós tivemos ali algumas manifestações. Então, a Assembleia do Rio de Janeiro defendeu a constitucionalidade da lei estadual, mas, engraçado, o governo do estado do Rio, o poder executivo, disse que a lei de fato era inconstitucional. Que a lei, embora bem intencionada, ela era efetivamente constitucional. A AGU, né, a Advocacia Geral da União, se manifestou pela inconstitucionalidade, e a Procuradoria Geral da República acabou de dar parecer pela inconstitucionalidade. Então, eu acho também que esses momentos de crise são momentos de oportunidade, porque, historicamente, as instituições de educação procuravam muito pouco o Poder Judiciário. Só que situações como essa da crise da Covid, sim, ou da medicina fizeram com que se tivesse que judicializar. Isso é uma questão, é um ponto bom para as entidades educacionais e também para o próprio Poder Judiciário, que embora muito preparado, está um pouco desacostumado a receber esse tipo de ação. E eu acredito sinceramente que é possível estimar que o Supremo Tribunal Federal siga, né, a manifestação da AGU, do governo do Rio de Janeiro, da própria PGR, no sentido da inconstitucionalidade. Eu acho que, de fato, não se pode exigir que uma instituição perca a maior oportunidade que ela tem de receber o passivo dela. Como é que ela vai se sustentar desse jeito? Né?
É, de fato.
Não, com certeza. E agora, encaminhando mais para o final da conversa, um assunto que a gente tinha até conversado um pouco, que dá para abordar bastante a questão da abrangência de toda a área educacional e do ramo que você atua, é com relação a dois fundos de investimento no setor de educação que você participou. Se você puder contar para a gente também, acho que é uma história bem interessante.
Ah, falo com o maior prazer. É até uma coqueluche para mim, assim. É, o meu histórico, ele é um histórico pequeno que eu pretendo que seja sempre pequeno. Mas um dos pontos principais para essa ideia, né, de ser menor é de ter muita liberdade de ação. Então, veja, o poder público, o Estado, ele tem um relacionamento muito forte com a iniciativa privada por causa do tamanho do orçamento, né? O orçamento público faz uma parte integrante, muito grande da economia. E a ideia que nós tivemos surgiu a partir da crise do FIES no ano de 2015. Não sei se vocês acompanharam, mas até a reeleição da Dilma Rousseff havia aproximadamente 700 mil contratos FIES. Inclusive o ano da reeleição foi um pico que o FIES teve. E era normal que as instituições tivessem aproximadamente 30% de seus estudantes dentro desse programa de financiamento. De 2015 para cá, o FIES não parou de cair. Então, você imagina uma instituição que tinha 30% de seus estudantes com esse tipo de financiamento, do dia para a noite ela não tem mais. Existem algumas alternativas no mercado? Existem. Por exemplo, o Pravaler, que foi comprado pelo Itaú. Só que o problema do Pravaler é que a ideia dele é comprar a dívida ou financiar aqueles estudantes que tenham alta empregabilidade. Então, o foco dele é curso de medicina e assim por diante. E isso não atendia o interesse das instituições como um todo. Então, eu procurei a 3R, né, que é uma empresa de consultoria financeira, fica na Faria Lima, super respeitada, e comecei a conversar com o Adriano Bernardi. E o Adriano, ele teve uma ideia que eu achei que foi super focada para o problema que a gente tinha, no seguinte sentido, ele disse, olha, por que, é que a gente não faz aqui um estudo, né, junto com a KPMG, e vemos historicamente, nos momentos de estresse econômico, qual é o maior nível de inadimplência que a entidade educacional tem. E a partir daí a gente começa a comprar os programas educacionais próprios dela. Então você imagina assim, uma instituição tinha 30% dos alunos no FIES. De repente o FIES começa a acabar. Para aquela instituição não perder os estudantes, ela vai começar a financiar os próprios estudantes. Então, um curso que era pago em 4 ou 5 anos, começa a ser pago em 10 anos. Naturalmente, aquela instituição vai carregar no balanço a dívida daqueles estudantes, que é uma receita que ela estima receber, pelo menos parcialmente, após eles se formarem. A ideia desse fundo de investimento é comprar esse programa estudantil próprio. E aí a gente transforma, a gente tira, né, o centro de gravidade do financiamento estudantil do poder público para a iniciativa privada. Do dia para a noite, o mercado financeiro vai ter interesse em financiar o estudante baseado nas métricas financeiras que a entidade de ensino tem. Esse primeiro fundo de investimento ele é único e exclusivamente para a entidade comunitária. É pressuposto que você seja uma entidade sem fins econômicos. Se você é uma entidade sem fins econômicos, você pode participar.
Isso, mantendo a linha do...
do artigo 19 da LDB.
É.
Exatamente, Thiago. E o outro fundo que ainda está sendo estruturado, mas já está em vias de sair, é um fundo de investimento de imóveis. Então, você pensa nessa crise, né? O quanto as instituições se endividaram para se manter, né, vivas, e com a inadimplência subindo fortemente. Tem estudos do Instituto CMS que mostram como a inadimplência subiu nesse momento, principalmente para quem trata com classe C, D e E, né, que se endividaram muito, não puderam, enfim, tinham que sobreviver. Então, a ideia é que você possa vender parte dos seus imóveis funcionais. Não importa se você é fundação ou associação, lógico, a fundação precisa de autorização do curador. Porque você pega, vamos pensar, você tem um campus, aquele campus vale 100 milhões. Você tem 50 milhões de dívida bancária. Você vende 50% do seu campus, paga a dívida bancária, fica com fluxo de caixa ótimo e começa a pagar aluguel daquele 50%. Né? É assim que funciona o fundo de investimento. No final, o que está por trás disso é até um espelhamento das sociedades anônimas educacionais. Uma sociedade anônima educacional de capital aberto pode captar o que a gente chama de poupança popular, né? Soltando debêntures, certificados, né? Títulos. E como é que a gente faria com que associações e fundações tivessem essa eficiência financeira? Fundos. Então a ideia é essa, assim, criar fundos de investimento pelos quais fundações e associações não precisem distorcer sua natureza e possam se tornar financeiramente super eficientes. É isso. E eu acho que com isso a gente aprendeu muito com os big players. Eu acho que eles ensinaram muito nessa matéria.
Não, legal. Foi muito bom ouvir essa sua história e muito interessante o projeto dos dois fundos. Agora eu até queria te fazer uma última pergunta. Diogo, recentemente, um tema que tem pautado bastante os jornais e o debate é com relação à PEC 206/2019, que vai ser discutida agora na Comissão de Constituição e Justiça. É a PEC que trata sobre o pagamento de mensalidade nas escolas públicas para alguma parte dos estudantes. Seriam os estudantes que teriam mais condições financeiras, mas também nesse momento em que a lei ainda não passou nem na comissão, não se tem um valor exato de quanto que a família teria que receber para fazer o pagamento. Mas a questão que eu queria te perguntar é se, na sua opinião, essa PEC seria constitucional?
Eu acho muito boa voltar a essa pergunta, porque ela também é polêmica, né? E, mais uma vez, dizer que para mim não tem certo nem errado. Sobre o aspecto constitucional, não me parece ser uma norma super rígida a garantia de que o ensino superior é 100% gratuito. Né? Então, esse é um ponto. Mas eu estou dizendo minha opinião, logicamente, isso é uma matéria fluida, né? Pode ser que outras pessoas entendam que não, é 100% gratuito. Mas por que eu estou falando isso? Porque existem países que têm ensino público super estruturados, mas que existe uma cobrança parcial. Então, posso falar de Portugal, mas principalmente a experiência que eu tive lá em Israel em 2019, houve uma missão, né, da ABRUC, Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. Nós visitamos as 7 principais instituições de Israel e todas eram públicas. Então, aquele aluno pagava um valor fixo que não cobria o custo da instituição e o governo entrava com 70%. Só que a gente precisa pensar que Israel tem uma política de distribuição de renda muito melhor do que a do Brasil. Né? Então, eu acho que havia uma grande injustiça no passado de que as melhores cabeças iam para as instituições públicas, e as melhores cabeças normalmente eram as mais preparadas, que vinham de famílias mais abastadas. Então, era normal que nas universidades públicas, principalmente nos cursos de elite, né, ali estudassem pessoas que tinham capacidade de pagamento. Mas essa questão foi parcialmente corrigida com as cotas, né? Então existe uma série de cotas que privilegiam, né, pessoas com hipossuficiência, pessoas com questões raciais ou pessoas que vieram de escolas públicas, o que me parece ser muito correto. Então eu acho que essa é uma questão complexa, porque ela não envolve só a instituição de ensino, mas envolve quem deve pagar o quê. Né? Eu não acho que uma pessoa que venha de escola pública, que tem a capacidade de passar, né, numa universidade pública, ela tem que pagar alguma coisa. Agora, me parece que uma pessoa que participa, né, que integra uma elite, né, que sempre estudou em escolas, né, de alto custo e que possa, né, contribuir com o sistema público, eu não vejo assim nenhuma questão constitucional envolvida. Eu vejo uma decisão política que tem que ser tomada. Você é a favor ou contra, né? E eu acho também que é muito importante que as pessoas entendam que o serviço universitário, que a educação universitária pública, embora ela seja gratuita para a instituição, ela tem um custo. Então, se você não quer contribuir para aquela instituição pública federal, você precisa saber que o único contribuidor vai ser a União. Né? E aquilo pode limitar o espectro de atuação. Eu acho mais inteligente do que cobrar mensalidade de instituição pública a questão dos fundos, né, patrimoniais. Eu agora não me recordo do número da lei, mas já existe regulamentação para que essas instituições públicas e privadas, né, públicas, privadas e comunitárias, que elas possam criar fundos patrimoniais, né, como ocorre no exterior, e que as pessoas possam contribuir para esses fundos. O que me parece que diminuiu a motivação dessas pessoas é que no projeto de lei havia a previsão de que você poderia usar aquilo para criar descontos tributários, né, reduções tributárias. E aquelas regras foram retiradas, foram vetadas quando aquela norma se tornou lei. Então, eu acredito muito mais na contribuição via fundos do que no pagamento de mensalidades para instituições públicas.
Então, isso vai exatamente nessa questão que a gente citou, na verdade, que você colocou, né, do pagamento da folha, né? Se você for pensar que uma universidade, principalmente ali, quando se está capacitando os profissionais daquele, sim, país, ela tem que desenvolver... Ela tem que desenvolver, não, mas ela é um local onde se deseja ter pesquisas, onde se deseja ter o desenvolvimento de artigos, né, de produções acadêmicas. A universidade tem que ter uma estrutura que possa suportar isso. E você falou, o maior gasto das universidades sendo com folha, acaba que sobra pouco dinheiro para fazer esse investimento em outros locais, né? Teve um outro projeto também que eu vi interessante sobre essa questão, que seguiria mais ou menos o modelo da Austrália, que seria que a pessoa que estudou na universidade pública, ela ficaria vinculada a um pagamento depois como uma espécie de FIES, mas a quantidade de pagamento que ela faria seria vinculado ao salário dela, quanto ela receberia mensalmente, que seria o quanto ela poderia contribuir mantendo mais ou menos o mesmo percentual por pessoa, mas cada um com o seu salário e com a sua renda, né?
É isso mesmo, eu pude acompanhar até, lógico, não fui com os servidores, mas eu tenho conhecimento que o Ministério da Educação fez algumas missões internacionais públicas à Austrália para entender esse modelo, porque a gente precisa saber que a educação pública superior e a educação privada, ela nunca é barata, né? Infelizmente, ela ainda não consegue abranger todo mundo, né? E existem países que acham que ela não precisa abranger todo mundo, por exemplo, a Alemanha investe muito no ensino técnico, a Finlândia também, mas eu concordo contigo, Iago, assim, o sistema de financiamento estudantil australiano é o mais justo, e eu queria até colocar ao contrário, o sistema americano é o mais injusto, né, porque ali os Estados Unidos, pelos estudos que eu já pude acompanhar, ele não quer saber qual é a sua situação financeira, se você teve sucesso ou não na carreira, se houve crise econômica financeira, você tem que pagar a dívida, né? E a Austrália não. A Austrália, ela tem um sistema que acompanha o crescimento daquele estudante profissional, inclusive para pagar aquela dívida, que eu acho que essencialmente é muito correto.
Perfeito. Diogo, então agora eu só queria agradecer mesmo sua participação. Acho que foi ótimo, acho que todos os ouvintes vão gostar bastante e parabéns por todo o trabalho que você tem feito também.
Olha, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz por esse conto, foi um bate-papo excelente. Eu estou aqui com o Iago, o Felipe e o Virgílio, né, que são pessoas que estão iniciando na profissão, mas que eu tenho certeza que terão um sucesso muito grande, terão carreiras foguetes, né? E dizer que eu fiquei muito feliz pelo convite, espero que as pessoas gostem, estou sempre aqui à disposição.
Bom, eu também deixo meus agradecimentos. Para mim foi ótimo ter esse conhecimento, esse acesso ao direito educacional. Para mim é uma novidade total. E muito interessante ver que tem pessoas profissionais tão qualificadas atuando nessa área no Brasil.
Obrigado.
Muito obrigado.